Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva na AVFM. Passe de Letra. Tudo sobre futebol, basquetebol, futsal e voleibol do nosso concelho.
No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina.
Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Passe Letra. Daqui em diante, uma hora a falar de desporto, o desporto do nosso concelho de Ovar, voleibol, futebol e também basquetebol, não necessariamente por esta ordem, mas falaremos dos três ao longo desta hora de emissão no Passe Letra, sempre como de costume, fazendo rescaldo à jornada desportiva. Vou já contrariar o nosso ID, porque na verdade não está no ar Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina. Não está cá o Hélder Ferreira, mas hoje temos a companhia do Gonçalo Mus. Gonçalo, dando já aqui primazia, muito boa noite, é a tua primeira vez no Passe Letra como comentador. Também tens feito ao longo das últimas semanas aqui o trabalho, digamos assim, de comentador nos nossos jogos, nas transmissões de relatos em direto. Como é que tens sentido? E bem-vindo ao Passe Letra.
Ora bem, muito boa noite, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Tem sido uma experiência muito interessante, até porque me faz acompanhar os jogos. Eu não estando com vocês, continuo a acompanhar os jogos, tinha vindo a fazê-lo antes, mas tem sido realmente uma experiência muito enriquecedora, porque acabo por olhar para o jogo de uma forma muito mais técnico-tática e pronto, e dando sempre a minha opinião daquilo que é o que os meus olhos veem. E tendo em conta aquilo que a minha pouca experiência enquanto treinador e se calhar alguma como jogador me faz avaliar os jogos.
Como é que tu vês? Qual é a situação mais difícil? Estar lá dentro do campo a jogar? Estar no banco de suplentes a treinar? Ou ser o comentador?
A mais fácil é jogar. A mais fácil é jogar porque a bola corre e a gente anda atrás dela, não é? E é o mais fácil. Como treinador é uma experiência brutal também. É algo que me fascina já há muitos anos. Aliás, eu fui-me preparando desde cedo, porque com 27 anos, já tinha feito o nível 1, entretanto fiz o nível 2.
Você já estavas a pensar que
já era uma coisa que eu realmente queria muito. Já me preparava, tive a oportunidade de dizê-lo várias vezes, que tive um treinador que me, com 18 anos, que me fez olhar para o futebol de uma forma totalmente diferente, que é o Luís Miguel, que é técnico adjunto do Vítor Pereira. Foi meu treinador e a partir do momento em que eu fui treinado pelo Luís, abriu-me completamente a paixão pela parte do treino, essencialmente do treino, que é onde eu me sinto mais à vontade, é no treino. Mas esta parte de estar também a dar a minha opinião sobre o que é o jogo para a rádio, também me faz ir estando dentro e ao mesmo tempo ir estando atento a tudo o que se passa nos nossos campeonatos.
Olha, para nós é um grande privilégio, obrigado por estares cá, obrigado por teres comentado também, ou por estares a comentar estes jogos. Aquilo que desejo é que seja curto, porque significaria que tu voltarias já aos relevados o mais depressa possível com a tua função de treinador, que acredito que é aquilo que tu queres
Sim,
fazer.
Sim, é uma intenção. Aproveito para dizer que é uma coisa que eu quero muito, que me estou a preparar cada vez mais, continuo a aprender todos os dias, ou tento fazê-lo mesmo estando em casa, mas quero muito estar lá dentro, mas creio que mais tarde ou mais cedo a oportunidade irá surgir. E quando aparecer, tenho que estar pronto e motivado para dar o chinelo.
E para já estás a enriquecer o desporto da AVFM e vais certamente também ajudar aqui no nosso Passe Letra. Dizer só, deixar aqui os recados do costume: o Passe Letra está a ser transmitido em streaming, em Facebook, facebook.com/radioAVFM, no nosso site radioAVFM.net. Pode ouvir, obviamente, também o podcast e, se quiser, todo o conteúdo desportivo também lá está disponibilizado, para além do conteúdo mais geral do Conselho de Ovar. Obviamente, agora nos últimos tempos, com mais destaque para o Carnaval Vareiro. Vamos então dar por iniciado o nosso Passe Letra e vamos precisamente aqui ao busilis da questão, digamos assim, ao jogo onde estiveram tanto o Joel como o Gonçalo Mus. Vamos a esse jogo de Ovarense e ao Campeonato Sabe-Segue.
Vida Ovar, muito mais que um centro comercial. Lojas, restaurantes, hospital, ginásio, cinema e hipermercado. Num espaço rodeado pela natureza e amplo estacionamento. Venha fazer parte da nossa vida.
A Câmara Municipal de Ovar apoia o desporto. Passe de Letra. Passe de Letra. Futebol.
Falemos então de futebol e vamos dando aqui primazia ao Varense e ao Campeonato Sabe-Segue. Obviamente que também falaremos do Sporting Clube dos Mouris, mas a jornada 20 deste Campeonato Sabe-Segue iniciou-se ontem com essa recepção do Alvarense à Juve Force, 1-1, resultado final. O Alvarense esteve a perder por uma bola a zero. Golo já na segunda parte apontado por Leandro Vieira, conseguiu empatar pouco depois através de um golo de Boateng. Vou dar-te aqui voz, Joel, que ainda não falaste hoje. É mais um resultado que não vem ao encontro daquilo que são as intenções do Alvarense. De facto, as coisas não têm corrido nesse ritmo de vitórias que certamente a equipa desejava. E antes de falarmos de futebol jogado, porque certamente também com a ajuda do Gonçalo conseguiremos aprofundar um pouco mais isso, acima de tudo fica um registo que não é o que se quer, principalmente em casa.
Sim, eu acho que, em resumo, dizer que, e olhando para, se calhar, sob o comando de Miguel Moreira, penso que foi o quinto jogo, e é curto.
São quatro empates e uma vitória, também não perdeu.
Sim, mas são quatro empates e uma vitória, e ainda no relato falava com o Muge em relação a isto. Neste momento, o Alvarense é um grande do campeonato de Sabe-Segue, e acho que para os próprios adeptos querem mais. Acho que não só a nível de resultados como a nível exibicional, acho que ao longo destes 5 jogos, e se falarmos nas duas primeiras semanas, poderemos dar essa vontade a dizer que ainda estão a assimilar, houve mesmo uma mudança a nível tático e tudo mais. Acho que, apesar de tudo, e olhando para esta partida, a Alvarense a nível de exibição, eu penso que, olhando para os jogos, eu que dei uma, não vi todos os de comando de Miguel Moreira, mas em relação a pequenos lamirés e aos próprios relatos, não fui dos piores, apesar da igualdade em casa perante a equipa da Juve Force. Acho que não fui dos piores. O Alvarense teve oportunidades para vencer o jogo. A verdade é que não vence, e se calhar este acumular de situações, este acumular de empates, faz criar este, perdão, é uma expressão, este mau ambiente que os adeptos começam mesmo a dizer o que é que terá acontecido, e questionam mesmo esta tomada de decisão da direção, da troca de técnicos, onde efetivamente era preciso aparecer resultados, mas a verdade é que ainda não perdeu, é verdade, mas cada vez mais vê o líder a distanciar-se, porque em relação a esses 4 pontos, de repente a União de Lamas ganha mais 10 pontos do que tinha, mas estou curioso para ver desta semana. Miguel Moreira não falou à rádio. Acredito que depois, após o jogo,
houve uma reunião, não é?
houve uma reunião,
porque, mesmo no término do encontro.
Sim, no término do encontro, numa primeira fase, acredito que possa ter sido para falar, porque também não ficaram, acredito que não ficaram agradados, ora a direção, ora os próprios adeptos, com esta igualdade. Acho que era crucial voltar às vitórias no Marques da Silva, e daí se calhar este puxão de orelhas, perdão uma expressão, não tivemos mais pormenores.
Ou seja, não há repercussões públicas daquilo que poderá ter sido essa tal reunião, por isso estamos apenas, sim, a especular,
sim,
não é?
Sim, para já, sim. Para já estamos somente a especular, exatamente, mas acho que o que ficou e o que foi mesmo claramente visível é também alguns adeptos a pedir mais à equipa, porque eu olho para esta exibição, já tive noutros jogos e considero que até foi um que havia e dava para a vitória. Eu recordo-me desse jogo dos Estarreios, onde vence 3-0 e se calhar não tem tantas oportunidades, mas as oportunidades que teve conseguiu materializar. Nesta, tal não aconteceu, mas a verdade, certo, é que eu acho que tem a ver muito com os resultados, porque uma equipa também vive de pontos, vive de resultados. E nesta altura, estes períodos, apesar da última derrota, penso ser há 7 jogos frente à equipa do Bustelo, mas estes empates não são nada benéficos.
Certo. Mas tu ontem estiveste a ver o jogo com atenção. Não sei até que ponto tu conhecias a fundo aquilo que era a Alvarense com o Cajó, mas é um facto, e basta olhar para o sistema tático, basta olhar para até para a inclusão de alguns jogadores noutras posições, que a Alvarense de Miguel Moreira joga de uma forma diferente em relação àquilo que acontecia quando o Cajó era o treinador da equipa. O que é que tu vês de bom neste Alvarense, e o que é que tu vês dentro da equipa que esteja a impedir que as vitórias apareçam com mais frequência? É apenas uma nos 5 jogos de Miguel Moreira.
Olha, Pedro, deixa-me só dar aqui um apartezinho. Só mandaram aqui um abraço ao Luís Miguel, ao médio do Lobão, que hoje tem uma lesão muito grave, que vai afastar ao longo deste próximo ano. Em relação ao Alvarense, olha, com o Cajó, eu tive a oportunidade de jogar contra eles ainda este ano, e havia uma identidade muito própria com uma linha de três centrais, com os alas sempre muito projetados, com os três homens na frente, com o Semedo, o Everton e algumas vezes ora Martelo, ora Sala, ora Nakedi, e havia ali realmente um trabalho muito identificado sobre o que era ao comando do Mr. Cajó. Com o Miguel, eu vi o jogo com o Passos, tive agora a oportunidade de ver o jogo no sábado. Há uma mudança tática, clara, passou a jogar com uma linha de 4, ou seja, os comportamentos são sempre diferentes, e eu acredito que os próprios atletas ainda se estejam a ambientar um pouco às ideias. Foi um plantel escolhido por um treinador diferente. O que é certo é que chegou agora alguns jogadores novos, ainda não estão a jogar. Normalmente os jogadores que chegam, e tive a oportunidade de dizer isso ao Joel, que no meu ponto de vista, enquanto treinador, os jogadores que chegam numa altura destas normalmente são para reforçar, são para chegar e jogar. Não tem acontecido, há muitas razões para isso estar a acontecer. Agora, acho que o Alvarense, como o Joel dizia, é um clube neste momento muito grande, sempre foi, mas neste momento não sabe se é um clube muito grande. Há uns anos atrás tínhamos um Alvarense que subia e descia, hoje já é um clube muito respeitado neste campeonato. Eu acho que o Joel falava sobre a exigência dos adeptos. Eu acho que, entre aspas, o que afetou o Alvarense foi um início tão forte, onde esteve a 5 pontos, em primeira, 5 pontos do segundo, do União de Lamas, e isto empolga. O Alvarense é um clube gigante, os adeptos vêm-se em primeiro, empolga, é super natural, mas eu acredito que o Alvarense tem mais do que capacidade para dar a volta e retomar o caminho das vitórias.
Tu falas aí da questão da ambientação às novas ideias. Miguel Moreira é um treinador diferente daquilo que Cajó era. O Joel traz aqui um ponto muito interessante, que é, se calhar naquela primeira fase damos ali umas semanas de avanço. Claro que as ideias têm de ser assimiladas e é difícil, tendo em conta aquilo que foram as mudanças, que foram muitas e foram grandes. Já não é tempo de se começar a exigir uma assimilação dessas ideias a ponto da equipa conseguir vencer nesta fase?
Sim, o Obrense precisa de ganhar jogos, essa é a realidade. E eu acredito que quando houve a troca de técnico, a intenção era mudar, porque maioritariamente dos casos isso acontece. Ou seja, há uma transição de um treinador, aquele impacto da mudança, os treinos são diferentes, a liderança, a comunicação, que é muito importante entre equipa técnica e jogadores, ou seja, existe outra motivação. Os jogadores que não estão a jogar, vem um treinador novo, partem à partida todos do zero, mas é realmente necessário começar a ganhar. Não sei, acredito que todos queiram ganhar, os jogadores, o treinador, a direção. E acredito que eu tive essa experiência também este ano, que nós ainda iniciámos mal, e fomos atrás. E só há uma...
Trabalhar, não é?
Um caminho, que é seguir em frente, dar o máximo, fazer sempre tudo o que está ao nosso alcance, e depois é uma questão de, às vezes, a bola entrar ou não. Eu sinto, e disse isso ontem também, sendo-se uma equipa com alguma desconfiança, no sentido da falta da confiança. Ainda ontem o Semedo tem duas bolas que em condições normais faz golo.
O Joel disse que não foi uma exibição, pelo menos em comparação com algumas que ele tenha visto recentemente, que não foi uma exibição assim tão abaixo, a ponto de o Alvarense ter empatado. Ou seja, falta aqui essa confiança para dar esse extra.
Eu acho que falta aqui duas vitórias seguidas. Uma equipa que muda de treinador, que não tem logo o impacto, ou seja, tem logo dois empates, creio, empate em Pampilhosa, empate em casa com o Passos, ou seja, não houve logo aquele clique de conseguir ganhar, mas eu acredito que o Obrense tem um plantel extremamente bom, e se conseguir duas vitórias consecutivas vai retornar outra vez o caminho e fazer um resto de época melhor. Agora, também acho que para aquilo que é o primeiro lugar, tenho muitas dúvidas que possam lá chegar. Acredito que o União de Lamas também vai perder alguns pontos, mas neste momento, em relação ao Varense, o União de Lamas leva aqui uma vantagem muito grande. Hoje até conseguiu aumentar a vantagem para o Espinho. Agora, o Varense também é importante, pelo menos, aproximar-se do segundo lugar, porque o segundo lugar dá sempre, pode dar acesso à taça, ou creio que até dá.
Não achas que continuar, provavelmente, se calhar dentro da equipa já nem fazem isso, mas os adeptos ainda continuam a olhar para o primeiro lugar. Continuar a olhar para esse primeiro lugar à distância que ele está não poderá ser prejudicial nesta fase?
Não, eu acho que eles têm que olhar, e acredito que assim seja, que é jogo a jogo.
Próximo adversário, não é?
E temos um exemplo muito, 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 a nível nacional, do Ruben Amorim, que quando entrou no Sporting, era jogo a jogo. E isto acaba por ser um bocadinho, a malta diz que é conversa da treta, mas não é. Porque se nós olharmos para a frente, vamos deixar aquilo que temos a fazer no domingo por fazer. Se nós olharmos, nós em março temos que ter mais 15 pontos ou mais 20 pontos ou o que seja, não, nós temos que olhar para o próximo jogo, identificar aquilo que temos que fazer no jogo e ganhar. E eu acho que só assim é que realmente o Obrense vai conseguir dar a volta. Na minha opinião, acho que é importante o Obrense olhar dessa forma para conseguir ganhar os seus jogos e depois esperar ver o que é que os de cima fazem e ir aproximando.
Muito bem. Joel, eu estive aqui a recolher alguns dados e a verdade é que nestes 5 jogos de Miguel Moreira, se não me falha aqui a memória, tem 7 pontos conquistados em 15 possíveis, porque são 5 jogos. Se fossem 5 vitórias, teria 15 pontos e conquistou uma vitória e 4 empates, por isso 7 pontos. Olhei para o registro de Cajó nos seus últimos 5 jogos, antes de sair, e tem exatamente o mesmo registro, com derrotas, mas 7 pontos em 15 possíveis. Pergunto-te assim, qual é a margem que Miguel Moreira tem neste momento? É muito? É pouca? É nenhuma?
É uma bela questão, Pedro. Eu sou sincero, eu acho que já não é muita. E dou a minha opinião individual. Acho que, como os dizia e como se calhar nós antevemos, acho que é preciso vitórias. É interessante a questão de olhar para cima, a questão de olhar para o primeiro lugar, mas se olharmos para a tabela classificativa...
Verdade seja dito, o Jovarense ganhou pontos ao Espinho.
Sim, mas...
Ao Espinho.
Foi ultrapassado pela equipa do Paços.
Sim, é verdade.
E curiosamente, se olharmos para a parte de baixo, cada vez mais eu olho, vejo o Águeda a aproximar-se, e a situação fica assim também, que já no olhar para esse trono. Mas olhando para este trabalho de Miguel Moreira, acho que, como tu disseste, 7 pontos, a questão de, sobretudo a nível exibicional, eu acho que ainda não é aquele treinador que convenceu os adeptos albinegros. E depois esta postura também da equipa, eu concordo plenamente com a desconfiança, a questão do Semedo, a própria questão do Everton, porque eu continuo a achar que se olharmos para as últimas épocas, se calhar tem sido, e apesar, estou a dizer isso, e já leva 10 golos, penso eu, no campeonato de Sabsega, é verdade que em meia oportunidade faz um golo, mas é um jogador que se calhar está a desaparecer um pouquinho.
Falas do Everton?
Sim, falo do Everton. A questão do Semedo tem 2 oportunidades que se calhar numa outra fase da época...
Tinha 2 golos, não é?
Dava um ligeiro toque e a bola entrava. Acho que é um pouco isso. É uma fase negativa. Agora, eu acho que com os pés bem assentos no chão, acho que Miguel Moreira... Tem de regressar às vitórias para dar um novo elan a esta equipa do Alvarense. E atenção, porque vem taça e depois vem essa deslocação à equipa da União de Lamas, que é o próximo jogo para o campeonato. E a situação, depois desse jogo, se o Alvarense não pontuar, e podemos até fazer contas em em relação ao campeonato, isto ainda pode ficar pior para a equipa Vareira.
Falava aqui o Joel desta questão do União de Lamas. Há aqui o jogo pela taça, ou seja, no meio do jogo da taça, são dois jogos, num momento em que o Varense não está bem em termos de confiança, extremamente importantes para definirem a temporada, porque de facto no campeonato já não há margem nenhuma, ou praticamente nenhuma, e a taça é também, e provavelmente será, um grande objetivo do Varense, que é chegar o mais longe possível e, quem sabe, estar nessa final.
Sim, a taça é muito importante, até porque temos um União de Lamas que está já fora, foi, já, não é? Da taça, ou seja, é mais uma oportunidade eventualmente para chegar à taça de Portugal.
Certo.
São dois jogos importantíssimos. O Obrense em casa, claramente, o favorito, com o Carrosense. Mas eu acho que realmente o jogo em União de Lamas tem aqui um peso muito grande, não para este contexto ou esta dúvida que estamos aqui a falar, mas essencialmente acho que é o tal jogo que pode mudar aqui um bocadinho o rumo. O Varense, encarando o jogo, e vai encará-lo de certeza absoluta, até pela rivalidade que existe, para ganhar o jogo, acho que se ganhar esse jogo é o tal clique que vai mudar as coisas. Agora, Miguel Moreira é um treinador com uma experiência já grande, não é? Não tem, creio eu, não tem algum tipo de conhecimento, ou não tinha, do campeonato, nunca tinha estado cá, mas é um treinador que tem um currículo até que fala um bocadinho por si, não é?
Certo.
Por isso, certamente é competente, e eu acho que os treinadores têm que ter o seu tempo. Nós sabemos que os treinadores vivem de resultados, os clubes vivem de resultados. Mas nós temos que olhar para as coisas e dar tempo às pessoas, porque nós não podemos cá chegar não conhecendo, e isto estou eu a supor, não conhecendo os jogadores, não conhecendo a competição, os adversários, ou seja, há aqui toda uma envolvência que, na minha opinião, é preciso tempo. É preciso,
ou seja,
tempo.
Tu acreditas que quem contratou Miguel Moreira já estaria à espera que esta adaptação fosse um bocadinho mais demorada, tendo em conta o contexto em que ele chegava, sem conhecer o campeonato, sem conhecer as outras equipas?
Eu acho que não era com este intuito.
O intuito é vencer, não é?
O intuito é vencer. Agora, se calhar estão mais preparados para dar esse tempo,
certo,
que, na minha opinião, acho que se tem que dar tempo aos treinadores, mas... lá está, os clubes vivem de resultados, e o Varense, grande como é, vive, mas eu acredito que o Varense irá dar a volta.
Vamos ver se vai dar, para já com olhos virados para a taça, depois para o campeonato novamente, onde vai jogar a Santa Maria de Lamas. Vai ser um jogo certamente muito interessante de acompanhar. O Varense, de qualquer forma, mesmo tendo ganho pontos ao espinho, como já íamos dizendo, desceu ao quarto lugar, está agora com 39 pontos, não me falha aqui a memória. Passos Brandão com 41, Espinho com 43 e o União de Lamas já com 51, ou seja, uma distância considerável do líder para todos os outros rivais diretos. Vamos avançar no nosso passo letra, vamos falar ainda de Sabsegue, mas agora do Sporting Clube dos Mouris.
Ovarmat, bricolage, cerâmica, construção e jardim. Ovarmat, juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do 645. Em Ovar, na Rua Alexander Golano 61. E em ovarmat.pt.
A união das freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã apoia o desporto. Passe de letra.
Sim, é verdade, Pedro. Acompanhados de outra partida da outra equipa do concelho de Ovar no campeonato Sabsegue, essa visita da equipa dos Mouris à Albergaria, deslocação à Alba, grande início, dois golos no período de 5, 6 minutos, um bis Daniel Silva, foi a vencer 2-0 para o intervalo, mas na segunda parte a resposta da mesma moeda, porque o Alba empatou, e tendo em conta esse teu relato e essa tua análise também pós-relato, é uns Mouris que teve alguma sorte nesta partida.
Sim, eu acho que os Mouris sentou-se demasiado cedo à sombra do resultado que acabou por construir, numa fase inicial em que o Alba não entrou muito bem e que os Mouris esteve lá para aproveitar as oportunidades. Dani Silva sempre com mérito, é um jogador que está a dar novamente os primeiros passos nos Muris, porque já lá esteve, ou seja, está ambientada àquilo que é a estrutura do clube e certamente também não tem dificuldades para entrar bem no 11, porque é um jogador com qualidade. Aproveitou a oportunidade e acabou por fazer esses dois golos. Os Muris, a partir daí, viu sempre o Alba a tomar a iniciativa do jogo, uma equipa mais mandona, de acordo também com aquilo que a necessidade do resultado implicava. E a verdade é que nunca senti os Muris com capacidade para ter mais bola, para controlar o jogo de uma forma mais pausada. Foi sempre uns Muris a ver no que o jogo dava, a tentar adiar aquilo que acabou mesmo por acontecer depois, e sempre à espreita de conseguir manter aquele resultado que lhe caiu do céu, digamos assim. A verdade é que o jogo esteve 2-0 durante muito tempo, já foi na ordem dos 75 minutos que surgiu o primeiro golo do Alba, ou seja, os Muris ainda aguentou 3 quartos do encontro a jogar dessa forma, e acabou até por criar aqui alguma frustração na equipa do Alba, porque se em alguns momentos, ou em muitos momentos, vá, digamos, a equipa do Alba até se mostrou organizada, tentou fazer um jogo mais coerente, com cérebro, digamos assim, já estava a chegar ali uma fase em que as coisas esbarravam inevitavelmente contra uma muralha dos Muris, até com algum antijogo da equipa murizense, em alguns momentos, a pausar ali a partida, criar muita frustração nos jogadores do Alba, e eu sinceramente estava, eu próprio que estava a assistir ao jogo, estava a entrar naquela fase em que parece que isto afinal vai mesmo dar, porque os Muris está a aguentar e o Alba está a perder aquele fio à meada. Só que de repente houve ali 2 minutos mágicos. Primeiro um golo numa bola parada, um golo de cabeça, um canto bem batido, depois um toque de cabeça no primeiro posto, um cabeceamento no segundo do Rui. E depois o segundo golo logo na jogada seguinte, essa jogada corrida. E aí parece que a balança começou a pender totalmente para a favor do Alba. Já estava melhor porque estava a tentar mais, mas foi uma equipa que a partir daí acreditou realmente que podia chegar à vitória, e os Muris sofreu um bocadinho. Ainda houve a expulsão de Kiko, que entrou e levou 2 cartões amarelos quase de seguida. E os Muris acabou com algumas dificuldades. Eu acho que acaba por ser um sentimento um bocado agridoce para as duas equipas, mas mais para o Alba, digamos assim, que foi a equipa que mais tentou ao longo de todo o encontro, tirando aqueles 5, 6 minutos iniciais onde realmente entrou com o pé esquerdo. Mas de certo modo também um bocadinho de sentimento agridoce para os Muris, porque dá-me a sensação que a equipa ficou muito na expectativa quando tem qualidade para fazer mais. Nós já vimos os Muris várias vezes a ganhar ou a ver outra equipa a tomar iniciativa e a conseguir nas transições rápidas criar moça, e hoje não foi o dia em que isso aconteceu.
Porque é que isso falhou? Essas transições...
Pois, também perguntei. Acho que ninguém me conseguiu dar uma resposta muito, muito plausível, mas há dias assim a equipa ainda tentou. Na primeira parte acho que ainda saíram ali uma ou outra. Na segunda parte efetivamente as coisas não correram bem. Ainda houve mudanças no ataque, porque depois saiu o Ruben Martins e o Dani, entrou o Michel e o Gabi Ferreira, que são outros jogadores que também talhados para esse tipo de situações, mas nunca conseguiu haver ali uma grande ligação. A equipa esteve mais compenetrada nos processos defensivos, quase, não vou dizer com o autocarro, porque na verdade o Alba foi andando ali a rondar, mas nunca criou muitas oportunidades efetivas. Por isso os Muris conseguiu aliviar a bola com maior ou menor dificuldade, sem dar aqui muito trabalho ao Bruno Costa. Mas lá está, como as coisas estavam a ir a andar, a correr, os Muris acabou por ficar ainda mais concentrado nessa forma de jogar e não tanto naquela que seria a mais correta, que era procurar o terceiro golo, tentar ter bola, tentar essas transições onde os Muris é efetivamente muito forte. Só que depois a sorte acabou por sorrir naqueles 2 minutos, sorte que foi procurada, acabou por sorrir ao Alba, e de facto, lá está, eu digo que também é um sentimento agridoce para os Muris, um pouco agridoce também pelo facto de se calhar tinha a oportunidade de fazer um bocadinho melhor e não o fez, ou não o conseguiu fazer, quando as coisas estavam a correr tão bem, apesar de tudo, no resultado para si. Ainda assim é um ponto, e eu acho que nesta fase, tendo em conta a forma como está equilibrada esta zona da tabela, se os Muris tivessem, estava a ver a classificação virtual, se os Muris tivessem vencido, subia ao 10º lugar, tendo em conta a conjugação.
Colava-se ao Canedo, ficava a um ponto da Juve Force.
Sim, dava ali um saltinho, assim continua numa posição tranquila, mas com os adversários que estão abaixo à espreita, mas tudo em aberto, e vamos ver o que é que acontece a seguir.
Mus, eu lançava-te uma última pergunta em relação também a este lugar da equipa dos Muris, olhando para esta tabela: Cesarense 12, Mansures 13, e depois essa embrulhada que o Pedro falava: Alba 17, Fiens 18, Fermentelos 19, Muris 19, Estarreja 19, Canedo 21.
É, se fazem de propósito.
poucos pontos, está tudo muito pertinho, e parece que até fica interessante ver esta manutenção.
Olha, Joel, isto vai ser uma luta pela manutenção muito grande. Eu acho que se pela subida temos aqui duas equipas, na minha opinião, que será entre elas, o União de Lamas já com uma vantagem muito grande, mas lá em baixo vai ser realmente uma luta muito, muito acesa, com muitas equipas, ou seja, vai ser até o último jogo, acredito eu. Contudo, acho que os Moris têm vindo a melhorar, fez um início de época um bocadinho difícil, mas tem um treinador também muito experiente, muito conhecedor do campeonato, e tem vindo a melhorar. Eu tive a oportunidade de fazer o jogo deles contra o União de Lamas, e os Moris acaba por empatar o jogo quase no último lance, o Lamas acaba por empatar quase no último lance, e fez um bom jogo. Na minha opinião, acho que é uma equipa que tem vindo a crescer, que tem melhorado muito, e estes jogos contra uma equipa que é um adversário direto neste momento, o Alba, empatar fora não é um mau resultado, acho eu. Empatar fora num campo como o Alba, uma equipa que o Alba tem, que na minha opinião também está uns furos abaixo daquilo que é o seu real valor. Mas acho que é um ponto, é sempre um pontinho, e estas equipas que estão a lutar pela manutenção, todos os pontos ajudam.
Pedro, eu colocava-te agora uma pergunta a nível individual. Dani Silva aponta 2 golos. É um jogador com esse faro de golo. Se olharmos para as últimas épocas, registros muito interessantes, ora no Avanca, ora nos Moris nessa primeira passagem, ora também no Oliveira do Bairro, que foi picando também o ponto. É curioso porque, olhando para esta época, já tinha alguns jogos ao serviço da equipa de Estarreja, mas penso que ainda não tinha marcado. Importante também para a confiança de um atleta que pode ainda ser mais importante.
Sim, e nos Moris as coisas correram-lhe bem quando lá esteve na primeira passagem. E a verdade é que é um jogador que fazia falta aos Moris, porque existe Ruben Martins, mas desde que João Carvalho saiu, que também não conseguiu encaixar muito bem, nunca teve aquele elan que já chegou a ter no próprio Moris na outra passagem. A equipa estava refém de um jogador com estas características, nem que seja para ser alternativa. Ele tem sido muitas vezes alternativa desde que chegou. Hoje consegue, se não estou em erro, são os primeiros golos que marca desde este regresso aos Moris, e consegue ganhar aqui uma confiança. Eu acho que na primeira parte foi um jogador que teve bons apontamentos, faz ali uma boa parelha com o Ruben Martins, jogadores que parece que já jogam até há mais tempo, porque encaixam bem, e gostei do que vi hoje. De repente, na segunda parte, também um bocadinho à semelhança do resto da equipa, perdeu gás no ataque, também não foi bem servido, as coisas não tinha de sair muito mais de forma individual. Acho que aí o Ruben Martins esteve um bocadinho melhor, conseguiu adaptar-se um bocadinho melhor, às vezes correndo contra o mundo ali, a tentar fazer das suas, e até chegou a fazer um ou dois remates ligeiramente perigosos. O Dani eclipsou-se um bocado, mas acho que é um jogador que vai certamente dar muito aos Moris, não só pelo registo que tem noutros clubes, pela experiência que até já traz para estes Moris, porque não são assim tantos os jogadores da equipa que têm este perfil de sabe-segue, quanto mais não seja de presenças noutras equipas, e o Dani traz isso, e pelo facto de já ter sido feliz nos Moris e aparentemente estar até ter sido nos últimos anos um clube onde esteve melhor, por isso um bom filho à casa torna, passando quase aqui a expressão. Vamos ver se lhe corre bem, é o que certamente todos desejamos.
Dava só a nota que os Moris também ainda está em competição na Taça de Aveiro, visita a equipa de Estarreja na próxima semana, e depois disso, super interessante, terá mesmo 2 recessões, Mansores e Cesar Arense, 2 equipas que estão nos últimos lugares da tabela classificativa, ou seja, adversários diretos.
Vai ser fins de semana para acompanhar aqui nos 98.7. Vamos à primeira divisão distrital.
Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Rocha e Filhos, ligue 256-792-519.
Passe de letra.
Primeira divisão distrital, onde as coisas não correram de feição para as equipas do nosso concelho. Apenas 1 ponto em 6 possíveis. Começamos por esse mesmo ponto. Na Zona Norte, o São Vicente Pereira recebeu e empatou com o Lusitânia de Lourosa B, 1 igual. Zé Gonçalves foi o autor do golo vicentino. E Joel, o São Vicente Pereira não perde o terceiro lugar com que partia para esta 15ª jornada da Zona Norte, mas vê com a vitória de Carrosense e de Cucujães as distâncias no topo aumentarem.
Sim, acho que, apesar da igualdade, não é uma jornada benéfica tendo em conta isso. Eu penso que a equipa de Tiago Barroqueiro, nesse primeiro lugar, já vai mesmo 8 pontos de vantagem sobre os vicentinos. Penso que está a atravessar também uma excelente fase com várias vitórias consecutivas. E esta equipa do Carregozense, que até teve um início tremido. É verdade que só tem uma derrota, mas houve um período onde teve vários empates consecutivos. Parece que também nesta fase atravessa esse bom momento, subiu ao segundo lugar também devido aos vários desaires da equipa do Relâmpago Nogueirense, e parece que quer mesmo estar a gostar de cá estar, porque consegue uma vitória abençoada frente à equipa do Macieirense. Estava a perder 2-1, penso que até aos 85, e consegue mesmo dar essa remontada importante. São Vicente é um pontinho, no entanto parece que aquele pontinho agridou-se, porque mantém este terceiro lugar. A vantagem fica maior para o primeiro e segundo. Agora é continuar a lutar, olhar para as próximas partidas. Penso que segue mesmo a equipa do Ronda. Esperemos que o São Vicente Pereira nestas partidas faz o pleno. Esperemos que não tire o pé do acelerador e não deixe fugir mais estas duas equipas.
Há pouco brincávamos um bocadinho com a classificação do Sabe Segue. Isto no topo da Zona Norte está mais ou menos embrulhado também. É verdade que o Cucujã está um bocadinho mais acima, mas mesmo o Carregozense, que hoje ganha aqui uma vantagenzinha, continua ali na luta, e depois são muitas equipas que estão também na espreita desses lugares de subida, mas isto vai ser interessante também.
Vai ser interessante.
E o campeonato curtinho.
Sim, é curto, mas ao mesmo tempo é um campeonato muito equilibrado.
Certo.
Assim como o Sabe Segue, é sempre um campeonato muito, muito difícil, com algumas equipas aqui com muita experiência no campeonato de cima, o Cucujães, a Regosa, o próprio São Vicente. Isto vai ser aqui uma luta, são alguns pontinhos, não são muitos, acho que é possível, e o São Vicente tem que ir atrás, e certamente continuando a trabalhar, tem também estado sempre ali nestes lugarzinhos de cima, é continuar a fazer o trabalho deles e esperar que os adversários percam pontos.
E ganhar os seus jogos. Na Zona Sul, por falar em ganhar, o Valga continua sem vencer com o jogo ao comando. Hoje perdeu, não era uma tarefa fácil, visitava a Vista Alegre, no reduto de uma... que agora é o líder até. Creio que à partida para esta jornada não seria o líder o Vista Alegre, mas com a escorregadela do Mialhada até passou para a liderança. Vitória então da equipa de Ilhavo por 3-0. Simão, autor de um hat-trick, tem estado em grande forma este jogador do Vista Alegre, e Mos não tem sido uma tarefa fácil esta do Valga esta temporada, não só pelo jogo de hoje, que é mais uma derrota, mas por todo este percurso muito acidentado, com dificuldades para sair desta zona desconfortável.
É, sim, é complicado. As equipas quando caem aqui nestes lugares, para sair lá do fundo, não é fácil. É preciso um trabalho muito grande a nível mental com os jogadores, fazê-los acreditar que é possível. E o Valga tem aqui um jogo, no próximo jogo é super importante. O Valga, o próximo jogo para o campeonato recebe o Bustos, equipa que está em cima deles, a 3 pontos. E o Valga em casa, ou seja, o Valga tem realmente que olhar...
O Valga ganhou na primeira volta ao Bustos 1-0, se não estou em erro.
Sim.
O Valga tem que olhar para este jogo como uma finalíssima, porque se ganha ao Bustos, vai ficar ali uma margem, eventualmente, olhando sempre para o que é que os outros adversários irão fazer, mas pode ficar aqui a margem de um jogo, dos lugares de saída da zona de despromoção. Acredito que haja essa vontade em Valga, e certamente que as pessoas também vão dar uma resposta.
Lembro-me na última vez que estive a acompanhar um jogo com o Valga, que foi contra o Santo André, se não estou, ou o Monsarro, já não tenho bem a certeza, sinceramente. Contra o LAC, assim é que foi. O Joca, o treinador do Valga, falava que taxativamente toda a gente em Valga, toda a gente no clube, olhava para um Valga que, sendo um clube modesto, se calhar não de patamar de Sabe Segue, mas como um clube que estava estabelecido na primeira divisão distrital e que o lugar que era o seu, tendo em conta a grandeza do clube neste momento, era o da primeira divisão distrital. Acho que é notório ver esta evolução do clube. E é claramente um clube que merece estar neste patamar.
Eu acho que sim. Aliás, acho que o Valga é realmente um clube para estar nesse contexto. É um clube que tem uma estrutura diretiva de pessoas excelentes que trabalham muito para o clube. É um clube que tem um estádiozinho complexo, muito interessante. Toda a gente gosta de ir lá. Um clube muito bem organizado e respeitado. Eu acredito que o Valga vai conseguir dar a volta e ficar na primeira. Mas sim, acho, acredito e faço das palavras do Joca às minhas, o Valga tem que estar neste campeonato.
Joel, tem que estar, mas hoje deu aqui um passo, um passinho atrás, porque o seu resultado já seria sempre complicado, bater o Vista Alegre ou somar pontos contra o Vista Alegre, mas os adversários diretos também não ajudaram, tanto o Bustos, o próprio Calvão também venceu, ou seja, isto deu aqui mais uma cambalhota e o Valga deu um passo atrás.
Sim, eu começando, eu olhando para esta azul, para esta zona sul, olhando para individualidades, olhando para as formações, acho que se calhar esta equipa do Vista Alegre é a equipa mais organizada
desta
zona
outras.
Sul para essa subida divisão. Tive a oportunidade de acompanhar esse jogo na primeira volta no Sargassal, onde até o Valga
venceu.
Foi uma das duas vitórias, uma bela vitória, mas também uma vitória com muito sofrer à mistura.
Com estrelinha.
E denotou-se muita qualidade da equipa dos Talé, e ainda se sente mais porque ainda foram inseridos mais reforços durante também esse período até agora. Há aqui uma situação que me salta à vista, que é o número de golos sofridos. O Valga hoje sofre 3 golos, e olhando para o número de golos...
Estava a melhorar esse registro.
Sim, é verdade, estava a melhorar, e já é do período também do Cláudio Maciel, mas em relação ao... é claramente a pior defesa desta zona sul, tem 34, e depois... segue-se a equipa do Santo André com 25, ou seja, uma diferença de 9 para a segunda.
O Moçarros tem 28.
Ou 28, mas é uma diferença ainda muito grande para a segunda pior. Acho que tem sido muito por aí também nesta questão. É verdade que, como tu disseste, até existe uma melhoria nos últimos jogos. Mas esta regularidade tem estado a faltar a nível defensivo. Agora, como disse o Mus, acho que o próximo jogo é vital.
Bustos,
e
não é?
Caso o Valga, não é colocar uma pressão extra, mas caso não consiga vencer, a situação fica difícil. É verdade que foram inseridos alguns reforços jovens, penso que a aposta estará muito por aí, mas acho que está bem ciente por parte de toda a estrutura que é uma missão árdua, e que, olhando para, se calhar, para outras equipas, com plantéis robustos, com plantéis também com jogadores
já experientes
para esta divisão, relembro que também, como dissemos, é um campeonato curto, o que também pode abonar a favor dessas equipas, jogadores mais experientes. Agora, vamos ver qual será a resposta perante a equipa de Bustos. É mesmo importantíssimo somar 3 pontos. Eu penso que a última vitória do Valga, penso não estar enganado, mas foi mesmo frente à equipa do Bustos. É um período já grande.
Sim, uma volta depois, vamos ver se consegue ganhar.
Esperemos que sim.
E agora vamos subir não uma, mas duas divisões. Vamos ao Campeonato de Portugal falar um bocadinho da Flor Grande.
A Junta de Freguesia de Valga apoia o desporto.
Armando Valente, estruturas metálicas e aplicação de Pladur. Peça o seu orçamento pelo telefone 969-036-506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959.
Passe de letra.
Florgrade que empatou na recepção ao Marco, equipa de Marco de Canaveses, 0-0, mais uma vez um jogo marcado pela solidez defensiva. Este Campeonato de Portugal é muito equilibrado nesse tipo de jogos, com poucos golos, inclusivamente na Série B. Ainda assim, a Florgrade soma aqui um ponto. Tive a oportunidade de ouvir as declarações de André Ribeiro, Joel, falando de uma primeira parte onde a Florgrave foi mais incisiva, praticou se calhar o futebol que estava desejado, buscou a vitória, no segundo tempo baixou um bocadinho de rendimento, e André Ribeiro até diz de forma clara: sinto que hoje não perdemos aqui 2 pontos, ganhamos 1, apesar de se calhar muita gente pensar o contrário.
Sim, eu acho que o discurso diz muito, tendo em conta o que foi esta partida. É mais um ponto. Penso mesmo que esta equipa da Florgrade se manteve no lugar. Eu estava no décimo. Não sei se estaria mesmo no...
Não.
Estava no 11º. Ou seja, mantém esta posição. Mantém também a melhor fase, ou a melhor série da época. Vinha de 2 vitórias consecutivas. Penso mesmo que serão 4 jogos consecutivos sem...
Não, neste caso, a última derrota foi com o Villamien. Depois já o jogo foi interrompido e depois teve... Este é o terceiro jogo.
Sim, ou seja, 3 jogos sem...
3 jogos mais 20 minutos.
esse de Lamelas. Mas acho que há algo que salta mesmo à vista. É que tudo está em aberto, e caso a Florgrade consiga, eu tive a ver mesmo esse reagendamento dessa partida de Lamelas, e só mais para a frente.
Sim.
ainda faltam
12 de março,
ainda faltam muitos jogos. Acho que caso está na luta, porque Valadares 19, Salgueiros 22 e hoje perdeu, e uma vitória vai...
É muito interessante, tu estás a dizer isso, desculpa estar a interromper-te, porque o Hélder lança outra pergunta ao André Ribeiro e fala mesmo desta questão, podia ter ganho aqui pontos ao Marco, e o André Ribeiro diz, calma, Marco ainda está muito acima, primeiro olhamos para o Valadares, depois de passarmos o Valadares vamos olhar para o Salgueiros, ou para a equipa que estiver lá, e depois é que vamos olhar para o Marco, por isso isto tem de ser passo a passo, e amealhar é importante.
Sim, e aqui é que se calhar define-se muito pelo jogo a jogo, porque acho que após uma jornada ainda são mais as contas que se faz devido também ao número elevado de equipas que descem. Agora, o que eu sinto é que nesta segunda fase há uma clara evolução nestas últimas equipas da tabela classificativa, porque olhando para os últimos resultados, a equipa do Vilamiã em clara evolução, o próprio Lamelas também tinha amelhado mais pontos, Valadares Gaia, o Isvense colocou a primeira derrota, penso eu, à equipa do Amarante, o primeiro classificado, ou seja, isto está a dizer muito, está super interessante esta fase também de manutenção. Agora, na minha opinião, é mais um ponto, ainda faltam algumas jornadas, e claramente a equipa da Fullerade está na luta para ficar no Campeonato de Portugal.
Mas para quem vê de fora, e nós estamos todos a ver de fora, a Fullerade numa primeira fase do campeonato parecia que andava ali a tapear, sem saber muito bem onde estava, porque de facto é um patamar diferente e é uma equipa, um clube que é pequeno, começou há pouco tempo e nunca esteve neste tipo de exigência. Aos poucos e poucos parece que se está a adaptar. Vemos esta fase final da tabela com as equipas a fazerem pela vida, mas a Fullerade está muito bem inserida nesta luta e parece que recentemente encontrou finalmente um rumo.
Eu tive a oportunidade de dizer isto ao André, André Ribeiro, que estava, no início da época, que estava curioso para ver como é que iria ser a Fullerade, porque a Fullerade tem cerca de 5 anos e todos os anos em que foi subindo de patamar foi-se adaptando facilmente a eles.
Certo.
E eu disse-lhe isto, que estava curioso para ver como é que iria ser a adaptação da Fullerade à realidade do campeonato de Portugal. É uma Fullerade que na segunda volta, como diz o Joel, está a crescer, que tem um plantel com jogadores muito experientes que jogaram em outros patamares. Lá está, é o ponto a ponto, o jogo a jogo. Esta questão de olhar, que o André diz, de olhar ao Marco e ainda tem outros à frente, é realmente uma forma de se olhar as coisas muito realista. E acho que a Fullerade, somando mais um ponto, pena sendo em casa, ou seja, um ponto fora é sempre mais bem recebido do que um ponto em casa, mas é sempre um pontinho. E estas equipas que estão aqui na luta, todos os pontos contam. Agora, acredito eu que nestas fases finais de época, estas equipas que passam quase a primeira metade da época em zona de descida e que depois conseguem sair, dificilmente baixam, porque começam a ganhar a confiança e depois já não é tão fácil de se tirar pontos essas equipas.
Já não estão com a corda no pescoço.
E eu acho que a Fullerade, conseguindo esse jogo em atraso, que lhes pode dar muito, que lhes pode realmente dar muito, porque põe-nos ali a um jogo de sair. E eu acho que conseguindo os 3 pontos desse jogo e continuando a crescer como tem vindo a crescer, que vai conseguir a manutenção.
Esperemos que sim, que se mantenha, até para bem das equipas do Sabsec, porque pode ser mais uma depois e aí pode incluir nessa luta também os Mouris, por isso seria bom, até entre aspas, para o Conselho de Ovar nesse aspecto também. Vamos lá ver o que é que acontece com a Fullerade. Já estamos a antecipar esse jogo com o Lamelas, mas de facto ainda falta muito, muito tempo para que regresse ao Distrito de Viseu para disputar essa jornada contra o Lamelas. Fui, que estive lá, fiz a viagem e depois voltei para casa mais cedo. Vamos avançar no nosso passo-letra, vamos dar um bocadinho de espaço às outras modalidades. Começamos com o voleibol.
A Junta de Freguesia dos Mouris apoia o desporto.
Na Carset temos mais de 300 viaturas multimarcas com preços imbatíveis e as melhores taxas de financiamento. Ligue 913-203-600 ou visite-nos em Ovar, na Estrada 109, na Feira, na Rua 1º de Maio, ou em carset.pt.
Passe de letra. Voleibol.
Sim, é verdade, Voleibol Lobo, jornada dupla para os séniores masculinos que jogaram no dia de ontem em casa perante a equipa do CVO Oeiras Valley, onde venceram por 3-0, terceira jornada da segunda fase, 25-15, 25-19, 25-17. E já hoje, nessa deslocação a Santo Tirso, penso que era mesmo, estava no último lugar da tabela antes desta partida, uma derrota por 3-0, Pedro, teria sido importante e um passo gigantesco, se calhar, os Muris ter vencido esta equipa do Santo Tirso, perde por 3-0. Em síntese, o que é que achas? É um fim de semana positivo, negativo, intermédio?
Acaba por ser negativo, digo eu, porque na verdade, tendo em conta aquilo que é a conjuntura do campeonato e a redução que se prevê no final da temporada para duas equipas, os Muris terá de ficar necessariamente nos dois primeiros lugares. E olhando àquilo que foi o último resultado com o Santo Tirso, no jogo da taça, onde venceu por 3-0, é verdade que os sets são equilibrados, o segundo e o terceiro set são muito equilibrados, os Muris esteve perto de colocar o seu nome no marcador e aí a história podia ter sido outra, mas perder por 3-0 acaba sempre por não só dar 3 pontos ao adversário, como mostrar aqui alguma superioridade para essa equipa. E os Muris, é verdade que conjuga este fim de semana com a vitória que teve contra o CVO, mas a equipa do CVO é aquela equipa que quase toda a gente tem a certeza que vai vencer, ou seja, no confronto direto contra o Santos, os Muris dá aqui um passo atrás, e relembro que à partida para esta segunda fase, ou seja, os pontos que foram transportados da primeira fase, alguns desses pontos ou algumas dessas vitórias do Santos foram já precisamente à custa dos Muris, porque na primeira fase o Santos também surpreendeu os Muris na altura, logo na primeira jornada, com uma vitória, ou seja, não é um resultado positivo, não é um fim de semana positivo para a equipa masculina. Acho que se tivesse vencido hoje dava um passo muito importante rumo à manutenção, sendo assim vai ter de esperar por melhores núpcias, porque de facto as contas não estão fáceis, mas está em penúltimo, ou seja, neste momento se acabasse agora descia de divisão e até podia ficar num lugar acima que também desceria de divisão.
E fazendo só uma última pergunta em relação a isto, Pedro, já sabíamos que o panorama para esta época iria ser bem diferente. Os Muris que perdeu alguns atletas de relevo, as entradas foram escassas e via-se se calhar esta época para uma manutenção, mas esperava-se mais segura. Como é que está a órbita dos adeptos esmorizenses? Estavam à espera se calhar desta altura estar nesta situação?
Acho que ninguém estava à espera, e é verdade que no início da temporada houve muitas dificuldades, porque o plantel foi montado de forma difícil, tendo em conta as condicionantes orçamentais, nem tinha equipa completa ou suplentes para dar coesão a essa mesma equipa, também com algumas lesões, o caso do Gabriel Leite e do Rafa Santos. Neste momento, nesse aspecto, é verdade que o Muris está a correr contra o tempo, está a tentar chegar à sua melhor forma, mas neste momento o plantel está completo, ou seja, nesse aspecto já não há aqui grande desculpa, já conseguiu contratar jogadores ou inscrever os jogadores que faltavam no mercado de janeiro, tem 14 jogadores no seu plantel, ou seja, tem uma equipa de convocados completa, falta aqui esse ritmo de vitórias. Eu já disse que nesta segunda fase vai ser tudo muito equilibrado, os Muris pode de repente tirar pontos ao Sporting de Espinho, que foi aquela equipa que esteve no limbo de chegar à fase dos primeiros, como pode de repente perder contra este Santo Tirso, que se calhar à partida seria um rival onde os Muris teria de ter a certeza que iria vencer, por isso ainda podem acontecer aqui surpresas, esperemos que aconteçam a favor da equipa dos Muris. Eu numa primeira fase tenho dito ao longo destas últimas semanas que estou mais confiante que a equipa masculina garanta a manutenção do que a equipa feminina, mas hoje de facto a equipa masculina deu um passo atrás, a equipa feminina não deu necessariamente um passo em frente, porque venceu um daqueles rivais que é certo, ou que é quase certo, que as equipas que querem a manutenção têm de vencer, que é o caso do Madeira, e certamente vais abordar isso a seguir.
Sim, exatamente, vence por 3-0 a equipa do Clube Sport Madeira, uma equipa mais débil, e uma vitória por 3-0.
Sim, a diferença entre a fase de manutenção do masculino para o feminino é que no feminino há aqui duas equipas que, a não ser que joguem uma contra a outra, normalmente têm perdido contra todos os adversários, que é o caso do Sporting de Espinha e este caso do Clube Sport Madeira. É difícil também para os Muris percebermos, ou melhor, não é difícil, as contas até são fáceis. Os Muris têm de vencer estas equipas e têm de vencer mais, porque na verdade até ao momento só venceu na fase regular o Espinho e o Madeira, e nesta segunda fase o Espinho e o Madeira. Ou seja, têm de dar o passo em frente. Já esteve perto contra o Castelo, perdeu por 3-2 na semana passada, mas têm de conseguir fazer pela vida, seja contra Castelo, seja contra a equipa do Vila Condense, para ver se consegue chegar a uma posição de manutenção. Vamos ver se isso acontece. Na verdade a equipa tem muita gente, tem 7 estrangeiras, ou seja, tem aqui também alguma capacidade, pelo menos em termos de investimento, para lá chegar.
De seguida, vamos então ao basquetebol.
Passe de letra. Basquetebol.
Basquetebol e olhando para o jogo da equipa sénior masculina, a equipa da Ovarense Gavex, que venceu a equipa do Lusitânia Expert por 99-70, grande entrada, Pedro, no primeiro parcial de 31-8, e já rapidamente, porque o tempo é escasso, olhando para as estatísticas, é curioso, porque números aqui interessantes, jogadores que não têm aparecido tanto, como é o caso de Jonathan Silva e também de Jeremy Bailey.
Sim, não vou tanto com as suas palavras, não é que não tenham aparecido, mas que não têm sido os maiores destaques da equipa. Normalmente têm caído sempre para o FAODJ ou para o Jameer Harris, mas a verdade é que isto prova esta coesão do plantel. E neste jogo em específico, contra uma equipa que, se calhar há dois meses, diríamos, aí calma, que Lusitânia é uma equipa que pode morder os calcanhares ao Ovarense. Neste momento já vemos uma diferença bastante grande. A equipa do Ovarense já ganhou um elan, já ganhou uma capacidade, um arcabouço, digamos assim, que lhe permite chegar a estes jogos e até vencer com essa margem. Podemos dizer que em 10 minutos o Ovarense resolveu a questão, e se calhar depois a partir daí foi gerindo, porque a vantagem era tão grande no primeiro período que dava para fazer até alguns erros.
23 pontos.
Pois era, já era uma vantagem, não diria totalmente decisiva, porque ainda haveria mais 3 períodos pela frente, mas que já dava muita margem ao Ovarense para fazer muita asneira e ainda assim conseguir vencer. E de facto o Ovarense está bem, não, acho que não foi o resultado contra o Benfica para a Taça Hugo dos Santos que mudou aqui a questão. No campeonato a equipa está no melhor momento de forma da temporada, se fores ver os registros, nunca teve um registro com tantas vitórias como tem neste momento, e está praticamente dentro dos playoffs, que era o grande objetivo da temporada. Vamos ver em que posição é que lá vai chegar, porque é muito diferente chegar num quarto, ou num terceiro, que ainda está na luta até pelo terceiro, ou num quarto, dá aqui mais margem para pelo menos chegar à meia final, mas de facto o mais importante é conseguir garantir essa posição. E eu acho que se não estando garantido matematicamente, porque ainda há aqui alguns jogos pela frente, a equipa está praticamente dentro dessas 8 equipas e vai desde já cumprir o objetivo da época. E depois, olha, como diz o Candido Costa, vai estar soltinha para fazer o que tem feito nas últimas temporadas.
Sim, a minha última pergunta vem mesmo para essa posição. O Ovarense está no quarto lugar, o Oliveirense está no quinto com mais um ponto, penso que é um jogo em atraso frente a esta equipa do Lusitânia. Pode avançar a equipa da Ovarense, mas como tu disseste, claramente na luta, e olhando já em balanço, e caso, eu acho que já seria difícil não assegurar um lugar nos playoffs, mais uma época muito positiva.
Sim, e eu acho que ainda pode dar aqui o clique para um bocadinho mais, porque de facto ficar em quarto ou em quinto será mais ou menos a mesma coisa.
Sim, irão defrontar.
Sim, tem a vantagem do jogo em casa ou jogo fora. Ficar em terceiro era bastante diferente. Já implicaria jogar contra uma equipa que, na teoria, nos quartos de final não seria favorita em relação ao Ovarense. E isso poderia dar aqui ainda mais margem para fazer mais na temporada. Há aqui a questão da Taça de Portugal, onde a equipa já foi eliminada. Na Taça Hugo dos Santos ainda terá aqui hipóteses, porque este formato permite ter desaires, digamos assim, sem que a equipa seja eliminada. E no campeonato está muito bem. Eu acho que já vamos começando a cair em repetição.
São 5 vitórias consecutivas.
É o melhor período no campeonato. Mas, como eu ia dizer, só para terminar, já vamos caindo em repetição, porque se é verdade que também em alguns momentos já fomos críticos com o João Tiago Silva, neste momento temos de elogiar. O trabalho tem sido feito de forma sistemática, paulatina, mas a equipa tem estado bem. Já teve aqui um ou outro percalço nesta temporada, porque teve de reformular algumas coisas, mas entre o deve e o haver, acho que se está a encaminhar para mais uma época muito boa, onde as contratações acabaram por ser, na sua maioria, muito acertadas e isso tem dado garantias à equipa.
Mais uma vitória, então, da equipa da Ovarense, Gavex.
Olha, mais um passe-letra. Estamos praticamente no fim, não haverá aqui grande espaço para escolhermos os nossos MVPs, mas há espaço para os agradecimentos e as despedidas. Muito obrigado por ter estado desse lado. Foi mais uma emissão do nosso programa desportivo. Já sabe que pode acompanhar-nos ao longo da semana, se quiser rever ou ouvir novamente o nosso passe-letra no nosso site, e da nossa parte é um desejo de uma boa semana a todos e já agora um grande carnaval. Encontramos-nos no próximo sábado, no próximo domingo, quando houver mais transmissões. Até lá.
Tudo sobre futebol, basquetebol, futsal e voleibol do nosso concelho.